Assim como nós estamos, nós vamos orar. Querido Deus, abençoa esta Tua palavra em nossos corações e em nossa vida, pela ação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Cristo ressuscitado. Amém. Esta mensagem está baseada no texto, parte do texto da Epístola aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 15, versículo 3b até o versículo 8, onde nós lemos assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. Eu gostaria que todos repetissem, completassem a frase. Eu tenho certeza que todos sabem. Para tudo tem remédio, menos para... Todos sabem, né? Para tudo tem remédio, também para a morte. É essa a mensagem desta manhã. Da verdade da Páscoa depende a fé cristã. Logo no versículo além, logo depois, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada a anunciar e vocês não têm nada a crer. Não há dúvida alguma, sem a Páscoa, a cruz de Jesus Cristo não passaria de mais uma tragédia humana. Ela seria apenas a confirmação de que a morte é onipotente. Portanto, a Páscoa é incrível, no sentido literal mesmo. Ou seja, não crível, não acreditável do ponto de vista puramente racional. Não porque não tenha sido um fato histórico, não porque não tenhamos extensos e variados relatos sobre a presença real, pessoal do Cristo ressuscitado, como nos conta o apóstolo Paulo nesse capítulo, e atestam, inclusive, várias testemunhas fora do mundo bíblico. Mas porque conflita com as nossas experiências cotidianas, com o que vemos no dia a dia. Ninguém pode contestar que, humanamente falando, a morte é o ponto final da vida. Sepultamos nossos mortos e eles viram pó. Ponto final. Não é assim? Aliás, eu trouxe hoje de manhã aqui, vocês já devem ter ficado curiosos, trouxe aqui essa urna com cinzas humanas. É esta a realidade nossa. Hoje de manhã a Simone me perguntou: o que é isso? Eu disse: somos nós amanhã, mas não depois de amanhã. Só imagine que não é verdadeiro. Só imagine. Aqui dentro tem as cinzas, os ossos em pó, de uma pessoa querida que já morreu. Um vovô, um pai, um irmão, uma esposa, um filho, um amigo. Imagine. Alguém cuja morte choramos. Alguém diante de quem nós derramamos lágrimas de profunda tristeza e sofrimento, para quem expressamos o nosso último adeus neste mundo. Pois é, esses ossos secos, esses elementos que do ponto de vista humano não são mais nada, ressuscitarão, serão pessoa novamente. A ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição. Quero convidá-los a meditar comigo nesses próximos minutos sobre esse tema. Como todos sabemos, a ressurreição do corpo é a doutrina mais conhecida do cristianismo, porém, ela é ao mesmo tempo a mais difícil de ser entendida. É a reunião do corpo com a alma. Na ressurreição, teremos um corpo espiritual, diz o apóstolo Paulo em outra parte das suas cartas. Não há dúvida, é bastante misterioso e enigmático. E sabem por que é misterioso? Porque, de modo geral, raciocinamos nós, é plausível, é razoável acreditar num estado desencarnado da alma, não é por menos que tenta tantas doutrinas no mundo inteiro sobre reencarnação. Raciocinamos que é razoável pensar numa reanimação de corpos falecidos? Não. Na reanimação de corpos falecidos, nós temos dificuldades. Essa é uma ideia desafiadora para todos nós, olhando isto aqui e dizer que o pozinho que nós nos tornaremos depois da morte ressuscitará. Não é de se admirar que homens ilustrados da cidade de Atenas tenham balançado as suas cabeças em descrença quando o apóstolo Paulo falou sobre a ressurreição corporal. Eles disseram a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Este é o grande desafio do cristianismo e da teologia cristã: elucidar a ressurreição corporal em termos concebíveis para a inteligência humana. Mas aí é que vem o interessante. Ainda que recentes estudos da física quântica, sobretudo aqueles que estão reestudando ou redescobrindo o mundo corpóreo, digam que o corpo humano não é apenas um composto, um conjunto, uma simples soma de partículas ou nanopartículas, mas algo mais, ainda assim, a doutrina da ressurreição continua sendo de mais difícil compreensão ou entendimento, pois diz respeito à noção da transposição do corpo para o reino espiritual. A propósito, eu vou dizer uma coisa bem estranha e provocativa para vocês nesta manhã da Páscoa. A notícia pascal deveria incomodar mesmo. Deveria incomodar. Por quê? Mais do que em outras datas do calendário da Igreja, nesse dia, dia da Páscoa, se prega algo que nós, seres humanos, racionais, pessoas de cultura, versadas, instruídas, mergulhadas no cientismo, cientificismo, que exigem que toda experiência humana se submeta a um experimento comprobatório, laboratorial, não podemos admitir, falamos de algo que rompe as leis da natureza. Pois é, quem nunca se ocupou com essa questão, quem nunca teve uma ponta de dúvida quanto à ressurreição de Jesus e da sua própria ressurreição, provavelmente nunca pensou seriamente sobre sua fé. Para quem pensa, a ressurreição é um problema do ponto de vista puramente racional. Mas aí é que vem o espantoso, o maravilhoso, o radicalmente diferente. Os evangelhos, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não perdem nenhuma linha sequer procurando comprovar a viabilidade de explicar a ressurreição. Não perdem uma vírgula para explicar como Deus fez para ressuscitar Jesus do túmulo naquela manhã da primeira Páscoa. Como ele conseguiu sair de lá, nem como era a sua aparência física concreta depois de ressuscitado. Essas são coisas secundárias para os evangelistas. A ênfase do texto bíblico é outra. É justamente levar todo ser humano, também a mim, a você, a uma posição de humildade diante da majestade, da glória e do poder do Criador, ele nos leva a admitir que em cada um de nós, do ponto de vista puramente racional, se esconde potencialmente um Tomé incrédulo que procura por evidências. E isso, de modo algum, é condenável, meus queridos irmãos e irmãs. Pois a incredulidade de Tomé e de seus semelhantes, incluindo você e eu, faz jus ao fato de a Páscoa ser o totalmente extraordinário, inefável, inexprimível, anormal neste mundo. Fé pascal só existe como incredulidade vencida. E é isso que as histórias sobre a ressurreição da Bíblia nos mostram. Se crer na ressurreição for fácil, é certo que a Páscoa não foi entendida em todo o seu alcance. Portanto, importa suportar o assim dizer do apóstolo Paulo, escândalo ou a loucura que a mensagem pascal representa. Não foi sem motivo que o apóstolo Paulo registrou logo no início desse mesmo livro que nós lemos aqui, Epístola, capítulo 1, versículo 25, ele registrou assim: aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Eu gosto muito de ver, quando eu passo ali na Tancredo, aliás, algum tempo eu não passo, nem sei se ainda está lá, uma estátua não muito grande do Cristo ressuscitado, que está de mãos abertas, mostrando suas mãos perfuradas pela cruz. E embaixo, no pé dessa estátua, não sei se vocês já viram, alguém já viu, está escrito que uma frase que é muito legal: é preciso crer para ver. Muito bonito. É preciso crer para ver. Isso sobre o que nós meditamos neste momento, nesta manhã, neste domingo, nesse 31 de março, é de fundamental importância. Porque, de fato, o acesso à realidade humana não é direto. Olhem só. Todas as outras realidades não humanas, ou seja, a todos os outros objetos da criação, nós temos acesso direto pela ciência positiva e experimental. Até em nanopartículas, né, Paulinho Teixeira, nosso querido colega, falando lá do Natan, que está lá em Zurique, falando em nanopartículas. São diretamente acessíveis até as nanopartículas. Por exemplo, para saber o que é o sal, eu vou a um laboratório de química, aplico tais e tais reagentes e verifico que o sal é o quê? Composto de cloro e sódio. Se eu quero conhecer um mosquito da dengue, a Aedes aegypti, vou a um laboratório de biologia e aplico um microscópio ao inseto. Para saber do planeta Marte, uso um telescópio ou envio um robô-sonda. Mas, curiosamente, espantosamente, não tenho acesso direto para saber o que é a gratidão, a inveja, o amor e tantas outras realidades humanas. Embora tenhamos experiências reais delas, não podemos de imediato expressá-las em modo conceitual. Mais do que a gente imagina, boa realidade, boa parte da realidade humana não é acessível pela observação dos sentidos, como na referência da Bíblia, que a própria Bíblia faz, quando diz: aquilo que se vê foi feito daquilo que não se vê, conforme Hebreus 11, 3. Só crendo é que eu posso ver. No reino espiritual é assim. Nesse sentido, me lembro de uma famosa máxima do Aristóteles, que afirmou que não somos capazes sequer de descobrir, de dissecar a essência mais profunda de uma única mosca. Nós somos como morcegos à luz do dia, que em geral, não é a falta, mas o excesso de luz que nos impede de ver claramente. Outra coisa importante, fundamental a ser dita nesta manhã, nessa mensagem pascal, não permite desvios para verdades gerais. Essa afirmação clara, incontestável, ressurreição do corpo. Não podemos colocar aí uma simbologia, um sentido simbólico, poético ou figurado. Ressurreição do corpo. A Páscoa fala de algo que aconteceu num determinado momento da história e que, independentemente de provas factuais, de uma experiência que possa ser repetida, como na ciência positiva, num laboratório, jamais poderá ser repetido, se revestiu de profundo significado para toda a humanidade. Jesus apareceu, e por isso que eu fiz a ênfase aqui quando eu li, Jesus apareceu 5 vezes, aparece essa palavra apareceu. Jesus apareceu vivo aos seus discípulos. E tem uma coisa que espanta qualquer um, todos os discípulos preferiram morrer em vez de negar a sua fé. Se na Páscoa nada aconteceu, esse fato se tornaria absolutamente risível, incompreensível e totalmente absurdo. É por isso que desde aquela primeira Páscoa, Jesus Cristo deve ser procurado entre os vivos, não entre os mortos. Todas aquelas aparições pascais tiveram seu tempo, elas não se repetiram em épocas posteriores. Portanto, a fé pascal se baseia no que Pedro, os apóstolos, Tiago e as mais de 500 pessoas de uma só vez testemunharam e viram. O apóstolo Paulo, inclusive, diz, dos quais a maioria ainda vive, foi no ano 55 que ele escreveu essa carta, mais ou menos, e claro, muitos ainda estavam vivos. Mas não só. Jesus, por meio da ação do Espírito Santo e através da palavra, não deixa de revelar-se vivo em todos os tempos aos que nele depositam sua confiança. Dessa forma, a Páscoa tem duas dimensões claras. Ela é um acontecimento histórico, ocorrido no tempo, factualmente no passado, e, ao mesmo tempo, uma realidade dinâmica no presente que projeta luz para o futuro. Por mais sombria e por mais difícil que se apresentar a nossa caminhada. Mas como Cristo ressuscitado se apresenta vivo a nós hoje? Justamente o que nós falamos. Acontece sempre de novo, através e por meio da palavra, a sua presença real e miraculosa nos sacramentos, batismo e santa ceia. Há provas, há possibilidade de se fazer um experimento laboratorial para comprovar o milagre que acontece nos sacramentos, no perdão e na nova vida que eles oferecem? Não há. Só temos a palavra de Jesus Cristo que disse, quem crer e for batizado será salvo. Só isso. Mas para quem crê, para quem nele confia, isso basta. Portanto, a Páscoa é o grande milagre que lança luz sobre todos os demais milagres da Bíblia Sagrada. A Páscoa é que ilumina e dá sentido à manjedoura e à cruz. Todos os acontecimentos bíblicos, sem nenhuma exceção, tanto do Antigo como do Novo Testamento, ganham significado e sentido e força a partir do evento pascal que nós celebramos nesta manhã. É somente pela Páscoa que sabemos que em Jesus Cristo o próprio Deus agiu neste mundo. Deus mesmo estava na morte de Jesus. Não no sentido de que ele tenha sido responsável direto pela morte de Jesus, porque sabemos que foram os homens que o crucificaram e assassinaram, mas que ele entregou o seu filho à morte por amor a toda a humanidade. A manjedoura e a cruz mostram o amor de Deus que envia e sacrifica a vida do seu Filho único, e a Páscoa mostra que o amor de Deus vence a própria morte. A Páscoa, por isso, inaugura um novo tempo, um tempo de esperança. Não somos mais destinados a morrer eternamente, somos destinados a viver. Portanto, pregar o Evangelho significa anunciar a ressurreição de Jesus. É o sinal de nossa própria ressurreição e garantia da nossa vida eterna. Através da ressurreição de Jesus, nós damos sentido à manjedoura e à cruz. Deus é que efetua esse sentido e significado em nosso coração e em nossa vida. Através da ressurreição de Jesus Cristo, Deus nos conduziu da escravidão para a liberdade, do sofrimento à alegria, da tristeza aos dias de festa, da escuridão a uma grande luz. Páscoa, realidade ou ficção? Depende do que reconhecemos como a realidade. Nesse nosso mundo, a morte continua presente. É bem verdade. Essa dura realidade continua presente em toda parte. Traição, suborno, violência, ódio, cinismo, sadismo, doenças de todos os tipos e espécies, sofrimentos e até o aparente abandono e ocultamento de Deus na nossa caminhada. Todos experimentam essa dura realidade de uma ou de outra forma, uns mais, outros menos. Essa ainda é a realidade nesse mundo que continua profundamente marcado pelo pecado. Essa realidade é tão forte que racionalmente, e racionalmente tão óbvia, que às vezes nos faz duvidar da Páscoa. A morte é tão forte no nosso cotidiano que parece que não existe mais nenhuma outra pontuação nos registros da história da nossa vida. Parece mesmo que ela é o ponto final. No entanto, meus amigos e irmãos, a Páscoa justamente quer levar-nos a duvidar dessa dura realidade que nós vivemos no cotidiano. Na Páscoa, Deus colocou o sinal de dois pontos na morte do seu filho. O que parecia um ponto final foi surpreendentemente transformado em dois pontos. Não como se a morte não mais existisse. Vejam bem, a Páscoa não anula a cruz. A Páscoa não declara a cruz como inexistente, mas a declara como uma realidade vencida e que será destruída um dia na nossa própria ressurreição. Assim, a Páscoa interpreta a Sexta-feira Santa. A ressurreição interpreta a cruz. Os que creem têm a graça de ver essa pontuação no script da sua vida e no evento da sua própria morte. Portanto, naquele primeiro dia da semana, naquele domingo, há mais de 2000 anos atrás, e que hoje novamente é festivamente celebrado, surge uma outra realidade nesse mundo, mais forte do que os poderes que matam e mais poderosa do que a própria morte. Solidão, sofrimento e morte, não é necessário demonstrar que tudo isso continua muito real. Mas a pergunta é, em qual das realidades você confia? Na aparente onipotência da morte ou na real onipotência de Deus? Nós nos conformamos com a realidade da morte ou temos coragem de confiar na realidade pascal? Lembre-se, o seu futuro depende de como você responde à afirmação de Jesus Cristo em João 8:24. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Portanto, se a Páscoa se tornar a realidade determinante do nosso dia a dia, a nossa vida muda. Seremos capazes de aguentar, suportar o aspecto horrível e fúnebre da morte. Não precisamos mais fugir dela. Aliás, um dos principais problemas do ser humano é que ele se comporta geralmente como se fosse imortal. E nessa busca frenética de negá-la, nutrem esperanças fúteis, vãs, têm medo de envelhecer e se refugiam no mundo irreal dos seus sonhos. Eu e você, cada um de nós, de alguma ou de outra forma, estamos incluídos também nisso. Graças a Deus, nós não precisamos produzir a Páscoa. Deus a fez por nós e para nós. Ele pode também nos fazer ressurgir das cinzas e do pó, também dos nossos fracassos e dos nossos medos, nos ressuscitar do próprio túmulo ou de um lugar, de um frasco como esse aqui, que em algum lugar já nos aguarda. Deus oferece a Páscoa a todos os que estão dispostos a admitir que o seu entendimento não é a última palavra, que há alguém maior do que o humano entendimento e as leis da natureza, que esse alguém excede e vai além do humano entendimento, que fez tudo, inclusive rasgou as leis da natureza para restabelecer e resgatar comunhão conosco. Esse Deus é digno de toda a confiança, minha e sua. Aos seus cuidados, eu e você podemos nos entregar totalmente. O meu desejo de Páscoa é que Deus dê a você e a mim esta fé, essa confiança total e radical. Se isso acontecer, então também lá no evento da sua e da minha morte, a Páscoa de Jesus que hoje celebramos será a garantia da nossa vida eterna. Nossa morte não será o ponto final, mas o sinal de dois pontos que virá seguido da mais extraordinária palavra que alguém jamais pôde ouvir ou ler: ressurreição e vida eterna. E não somente isso, o nosso olhar aqui, já nessa vida, diante do mundo, será diferente. Nossa cosmovisão será completamente transformada. Nossa vida será encarada como um grande espetáculo, como obra-prima do nosso Criador, do Autor da vida. É verdade que muitos trechos da nossa vida, da minha e da sua caminhada, continuarão absolutamente inexplicáveis, mas nós aprenderemos a viver todos eles com arte. Não viveremos iludidos, pensando que a vida é uma trajetória linear, uma reta só. Saberemos que será um caminho cheio de curvas, de obstáculos imprevisíveis, de altos e baixos, de glórias e misérias, de vitórias e derrotas, de alegrias e tristezas. Mas todos esses momentos serão vividos com profundo sentido e significado, com os olhos fixos no acontecimento da manhã da Páscoa. Então todos os que creem, os que confiam no Cristo vivo, ainda que tenham sido transformados num pozinho como este, receberão um presente do céu e da vida eterna, pois a ressurreição de Cristo é nossa ressurreição. Para tudo tem remédio, também para a morte. E assim, eu e você, como cristãos que somos, juntamente com toda a cristandade na terra, podemos nos unir e dizer aquela palavra bonita que é muito extraordinária no Novo Testamento. O velho Simeão, um dos últimos profetas do Antigo Testamento, já registrado em Mateus, em Lucas, aliás, o velho Simeão que disse o quê? Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Nessa certeza, eu desejo a todos vocês uma santa, feliz e abençoada Páscoa. Em Cristo ressuscitado. Amém.